Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre como que se dá a questão da codependência e da dependência emocional. Vai um pouquinho para frente. Pula um pouquinho a dependência. Depois você volta, tá? Depois a gente volta para cá. Eu preciso falar do vazio da alma, tá? Então, o codependente e o dependente emocional lutam para preencher o grande vazio emocional interno. Todos nós, vamos colocar numa ilustração, nós temos aí um tanque, tá? Nós temos um tanque emocional, que é preenchido. E nós nascemos com a necessidade de ser amados e de nós amarmos. Uma criança, um bebê, hoje cientificamente comprovado, ele tem a sua necessidade, já de afeto. Então, mães que deixam seus filhos na incubadora, hoje, a ciência já permite que a mãe fique por mais tempo com essa criança na incubadora, que toque nesse bebê, para que ele consiga responder melhor. Porque ele precisa de afetividade. Então, todos nós temos uma necessidade da afetividade. E a codependência e a dependência emocional, ela tem a raiz aqui, na falta dessa afetividade. Nós vamos ver esse processo na construção do amor fundamental. O livro O Amor é uma Escolha, foi escrito por três psiquiatras cristãos e psicólogos também, Hanfield, Myrt e Meyer, dos Estados Unidos. Esse livro, O Amor é uma Escolha, ele não vende mais. Ele é um livro antigo, mais de 20 anos, que foi editado no Brasil, e não tem mais para comprar, a não ser que você consiga achar em sebo ou em lojas assim, de livros antigos. Talvez você consiga achar, talvez em PDF na internet, né? O Amor é uma Escolha. Não sei se você consegue. E aí ele coloca três pilares, né, nesse processo. E aí ele coloca os três pilares da construção do amor fundamental no toque saudável, na afirmação verbal e no investimento de tempo. Então, o que significa isso? Que a partir desses três pilares aqui, nós seremos abastecidos emocionalmente. A nossa alma vai ser preenchida. Então, o primeiro ponto é o toque saudável. O que é o toque saudável? Mais ou menos até 6, 7 anos de idade, você foi tocado saudavelmente, você recebeu dos seus pais abraço, você recebeu dos seus pais beijo, você recebeu carinho, seu pai te colocou no colo, a sua mãe, porque se você não recebeu de ambos igualmente, você tem um déficit aí, você tem uma ausência. E aí, se você não recebeu, você tem um esgotamento no seu tanque, ou seja, se ele deveria estar cheio, ele já não vai estar cheio, não vai estar transbordando, vai estar faltando um pouquinho, se não houve o toque saudável. Existem pais ausentes, né? Principalmente hoje na nossa geração, por conta do divórcio, por conta do trabalho. Muitos pais estão trabalhando excessivamente para dar uma melhor qualidade para os seus filhos, mas estão deixando um vazio emocional. E por isso os nossos jovens estão entrando nas adicções, estão entrando na codependência facilmente. E aí as drogas estão alastrando os nossos jovens hoje. Por quê? Porque os pais estão presentes, mas estão ausentes. Porque os pais estão comendo cada um no seu tempo, na sua hora. Não existe mais aquela família que senta junto. Geralmente a família toda se conversa agora pelo WhatsApp, pelo Facebook, não há mais comunicação e com consequência disso não há toque saudável. Então, se até mais ou menos os 6 ou 7 anos que você está na fase de construção, se você não teve o toque saudável, você teve um déficit, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Aí você vai medir. Se você recebeu da sua mãe, ok. Se você não recebeu do seu pai, você tem um vazio aí. Se você não recebeu de ambos, você tem um vazio dos dois. Se você foi. Vamos colocar, se você foi adotado, se você foi por avós, tios ou outras pessoas, você continua com o seu tanque vazio. Por quê? Porque você tem uma necessidade física, tá? Muitas vezes as pessoas nem sabem que são adotadas, mas elas estão procurando alguma coisa. Porque ela teve uma ligação com a sua mãe biológica durante 9 meses. E cadê essa ligação? Né? Ela foi alimentada por essa pessoa durante 9 meses. Então ela está na busca de alguma coisa que ela não sabe o que é. Tá? Então essa mãe falou com seu bebê, essa mãe, ela ouviu essa voz. Então a criança tem uma conexão e aí está faltando essa conexão. Então falta e o seu tanque emocional não é preenchido, fica um vazio. Um dia eu estava ouvindo uma reportagem, um dia não, faz muito tempo já, da Bruna Sufistinha, quando ela ia lançar o filme dela, e estava tendo uma reportagem, não lembro quem que estava entrevistando, e ela disse que ela foi adotada por uma família até bem de vida, que ela não tinha necessidade da prostituição. Porém, ela sentia que tinha algo faltando na vida dela. Né? E aí ela contou a história dela, então ela tinha sido adotada e tudo mais, e ali eu compreendi que ela buscava nos seus relacionamentos essa afetividade. Uma outra coisa que seca o tanque, né, é a afirmação verbal. Afirmação verbal são os elogios. Então, se você veio de uma família perfeccionista, por exemplo, essa família perfeccionista, ela só criticou você. Tudo que você fez não estava bom. Se você limpou, não limpou direito. Se você estendeu a roupa não estava estendida do jeito que você queria, né? Às vezes, a mãe quer de um jeito assim, aí a filha ou o filho estende de outro jeito e tal. Parece que não vai secar, não é mesmo? Vai secar. Mas tem que ser o quê? Do padrão, padrão perfeccionista. E aí, tudo que faz nunca está bom. Então, ou seja, numa família que você recebeu mais críticas do que elogios, você tem um déficit de amor fundamental. Então, amor fundamental, falta de toque, e amor fundamental, falta de afirmação verbal, falta de elogios. Então, a falta de elogios causou em você um déficit aí, uma falta de amor. O terceiro pilar é o investimento de tempo. Investimento de tempo é o tempo de qualidade, o tempo que os pais passaram com o filho de qualidade. Não é o tempo que o pai passa no mesmo ambiente que o filho. Porque o filho pode estar no mesmo ambiente, mas está fazendo outra coisa. É o tempo que você se relaciona com este filho. Ou seja, é o tempo que seus pais se relacionaram com você. Então, mais ou menos, lembrando lá atrás, até mais ou menos os 7 anos de idade, seu pai jogava bola com você, brincou de carrinho com você, as meninas, brincou com você de boneca, parou, ou você ficava na frente da televisão, ou a sua mãe trabalhava, você ficava em casa, ficava só com os amiguinhos, você não teve tempo. Né? Tem pais que falam assim, ah, eu tenho tempo com meus filhos, vou levar para o shopping. No shopping você faz o quê? Vou comprar roupa. Né? E, ou seja, aí deixa a criança lá, ou naquela sala de jogos, ou enfim, no cinema, inventa alguma coisa enquanto você vai fazer outra. Está junto? Não está junto. Então, a falta de investimento de tempo, a falta de afirmação verbal e a falta de toque saudável zerou o tanque emocional. E aí, então, eu estou com o meu tanque emocional zerado, marcando a zero, eu preciso de alguma coisa para preencher. Aí que entra a codependência, a dependência emocional. Porque aí eu preciso do outro para preencher, ou eu preciso de coisas, ou eu preciso de... Aí eu coloco o alimento, eu coloco as drogas, eu coloco o álcool, eu coloco as compras, eu vou trabalhar demais para esquecer as minhas dores. Tá? Eu vou ficar adicto no processo de perfeição, porque se eu for perfeito, o outro vai me elogiar, o outro vai me valorizar. Então eu vou buscando de forma inconsciente a afirmação e o elogio dessa outra pessoa. E aí nós temos alguns tipos de abuso que vai secar também o meu tanque emocional. Então, além daquilo que nós vimos agora, nós temos outros abusos que vão drenar ainda mais o seu tanque emocional, ou seja... Você já teve pouquinho. E aí agora você vai ver outras coisas que você sofreu e que drenou um pouco mais. Abuso ativo. A gente conhece os abusos ativos. São agressões físicas, agressão verbal, agressão emocional. O abuso ativo é o mais comum, né, que a gente conhece. Então, que é bater. Que é, quando a gente fala bater, é bater de espancar mesmo. Né? Lembra que eu disse que quando eu não sabia responder para o meu pai, e aí eu respondi errado alguma coisa que ele me perguntasse, ele me dava um murro na cara, e foram vários, não foram um só, foram vários. Né? Eu caí no chão e ele me chutou. Isso é um abuso, é uma agressão. Não foi uma cintada, uma palmada, colocar de castigo, não. Foi um exagero, então foi um abuso ativo que eu sofri. Molestação sexual, ataques de raiva, né? com agressividade. Então isso é um abuso que talvez você sofreu. Secou, drenou o seu tanque emocional. O outro foi agressão verbal, né? Gritos de acusação com ódio, né? Agressão emocional, ou seja, abuso emocional. Você me deixa doente, será que você não consegue fazer nada direito? Se não fosse você, eu seria feliz, ou seja, coloco a culpa, né? Colocou a culpa na gente. Deixa que eu faço, já que você não consegue mesmo. Você é incapaz. São todas mensagens de abuso de cunho emocional. Esse tipo de abuso deixam feridas e arranhões que vão ser sentidos sem serem vistos. Esse tipo de abuso gera medo, gera raiva, gera impotência, gera baixa autoestima. E hoje, na fase adulta, nós estamos refletindo essas mensagens que foram ecoadas lá atrás. Que parece que não tem sentido, mas tem total sentido hoje. Tá? Abuso passivo. O abuso passivo a gente não consegue detectar. Parece que não é abuso, e eu vou dizer para você, o abuso passivo tem a mesma gravidade do que o abuso ativo. Muitos de nós estamos fazendo até hoje abusos passivos e não estamos dando conta disso. E uma das primeiras coisas que nós vemos aqui no abuso passivo é abuso por ausência. Abuso por ausência significa abandono, significa rejeição. O que é rejeição? Negação do amor. Que amor? O amor fundamental. Então, qual é o amor fundamental? O tempo de qualidade, o toque saudável e os elogios, as afirmações verbais. Então, se a pessoa está ausente, ela não pode te abraçar, ela não pode ter tempo e ela não pode te dar elogio. Consegue entender a lógica, gente? Ou seja, então, o abuso pela ausência é gravíssimo. E hoje, por conta do divórcio, por conta das famílias disfuncionais, nós estamos, então, vendo uma nova geração vazia. E cada vez mais, então, nós teremos pessoas vazias e codependentes. Quando um ou ambos, os pais, não estão disponíveis para a criança, seja emocional ou fisicamente. Então, a criança sofreu um abuso de ausência. Um abuso emocional passivo. Agora não que eu estou cansado. O problema não é agora não que eu estou cansado. O problema agora não, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, nunca tem este tempo. Nunca os nossos pais nos deram este tempo. Então nós sofremos com isso, né? Porque ele estava cansado, estava assistindo televisão, estou vendo esse programa, vai brincar lá fora. São abusos sorrateiros, mas abusos do quê? De ausência. Tá? São verbais, mas são abusos de ausência. Vai brincar lá fora, sai do meu pé, você está me atrapalhando. Tá? Abusos verbais são quando os pais não elogiam. Existem pessoas que eu já tratei e que disseram para mim assim, pastor, eu queria que meu pai, pelo menos, tivesse levantado a minha mão e tivesse me batido muito, porque pelo menos eu saberia que ele me amava, porque ele tocou em mim, porque ele nunca me tocou, ele nunca me elogiou, parecia que eu não existisse para ele. Então, ou seja, ela sofreu um grande abuso ali. Só que ela não sofreu um abuso de agressividade, consegue entender? Então, se a gente for olhar, não apanhou, não sofreu violência, então, opa, eu não sofri abuso. Sofreu sim. O abuso do quê? Emocional. Aliás, o abuso de não ser tocada. Né? O abuso verbal, quando os pais não elogiam, não encorajam, não apoiam, não demonstram alegria, não se comunicam e ou não ensinam, exortam a criança. Tá? Então, hoje em dia, por causa dos pais que trabalham demais, o que os pais estão fazendo com os filhos? Estão compensando com presentes, videogame, celular, passeios, cursos e um monte de coisa, tá? Para compensar. Então não estão mais exortando, não estão mais elogiando, não estão mais educando, colocando toda a responsabilidade para a escola. E a escola não educa com valores. Os valores são feitos, são construídos em casa. Abuso passivo, um abuso sexual. E aqui o abuso sexual não tem nada a ver com violência. O abuso sexual, nesse caso da ação passiva, é quando não existe o toque apropriado. Então, ou seja, se a criança não foi tocada, ela sofreu um abuso passivo sexual. Porque o abuso ativo sexual, que é a molestação, é quando um adulto toca no filho indevidamente, com cunho erotizado, né? Erótico, para despertamento erótico. Agora, no abuso passivo, não. Só do fato do seu pai ou sua mãe não te abraçar, não ter tocado em você, você sofreu um abuso passivo sexual. Consegue entender, gente? Quanto nós fomos abusados e o quanto nós abusamos ainda hoje? Então nós temos um problema aí, porque o codependente, o que acontece? Ele vem de uma família, doente pela codependência, e aí ela se torna um codependente, e ela também vai transmitindo isso para a sua próxima geração. Ou seja, nós estávamos numa família doente, ficamos doentes, e nós vamos adoecendo também a família seguinte, que são os nossos filhos. Então nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso do comportamento. Qual o comportamento repetitivo que você tem dos seus pais? Olha para trás, né? Porque muitas vezes a gente vai ter alguns comportamentos. Eu estou no processo de adoção de 3 crianças, 2 de 10 e 1 de 1 ano. Uma de 10 está conosco desde os 7 anos, há 3 anos. Uma chegou no começo desse ano e a outra chegou um pouquinho na metade do ano, que é o bebê. E eu tenho uma dificuldade muito grande, estou num processo de tratamento de ter tempo com elas, porque eu nunca tive tempo de brincar, eu brinquei sempre sozinho, né, por vários fatores. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande, porque elas têm necessidades de brincar comigo. Então eu amo, eu elogio, eu digo que amo, eu abraço, mas uma das coisas que tem me faltado, que eu estou na repetição ainda do meu processo, é a questão de tempo saudável que elas precisam, para que elas possam construir, né? Para que elas possam, restaurar o seu processo, ajudar no seu processo de restauração aí, de dores. Pais que se apoiam nos filhos para obter suprimento, conselho e ajuda é incesto emocional. O incesto emocional é quando há troca de papéis. É quando muitas vezes o marido não se alimenta da esposa ou a esposa não se alimenta do marido e coloca na criança o seu melhor amigo. Faz da criança o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Vai contando todos os problemas que acontecem na relação conjugal. E aí o que acontece? Uma criança, ela não está recebendo amor. Você, como adulto, está tirando o amor dela, né? Está drenando. E no nosso caso, alguém fez isso. Minha mãe fez muito isso comigo. Então eu passei a minha infância, numa parte da minha infância, dela falando dos problemas dela com meu pai e me usando como amigo dela, porque ela não tinha amizades. Então a amizade dela era eu. Ou seja, eu já estava vazio e aí ela terminou de esvaziar. Tá? Então, essa é a parte da construção do amor fundamental, que é a causa, né? Uma das raízes porque nós estamos codependentes e dependentes emocionais. E agora eu quero que você volte um pouquinho na dependência emocional. Volta, é isso. A dependência emocional é o que então? É o estado na qual a pessoa sente-se totalmente dependente da outra pessoa para que possa sentir-se segura e funcionar adequadamente. Eu preciso desse outro para me sentir feliz. Sem esse outro, eu não consigo. E nós vamos ver algumas características do dependente emocional. O dependente emocional, uma das características chaves é o ciúmes e possessividade, desejo de exclusividade. Eu quero o outro para mim. Você é minha propriedade. Vem uma outra amizade, quem é esse outro que está entrando na relação? Eu não permito que entre. Conheceu agora, já está me trocando? Então, o dependente emocional, ele tem um ciúmes, ele tem uma possessividade muito grande. Ele não permite que outras pessoas se aproximam desse relacionamento. Ele tem preferência de estar a sós com essa pessoa significativa para ela. E aí pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser irmãos, pode ser amigos, pode ser namorados, pode ser casais. E pode ser pessoas também com desejos pelo mesmo sexo, por pessoas do mesmo sexo. Atinge todas as pessoas e todos os papéis desempenhados, né? Papel de pai, papel de mãe, papel de irmãos e tudo mais. Tem gente, por exemplo, que não consegue se concentrar numa reunião como essa. Porque chega, cadê o fulano do meu grupo? Já se tornou dependente emocional e nem sabe. Ai, era pra ele. Nossa, tudo pra ele, até agora que o pastor falou. Ela precisava estar aqui, olha o que o pastor está falando, precisava estar aqui. Ou seja, você não está em paz, você não está recebendo, você está inquieto, porque o outro não veio. O dependente emocional, ele se inquieta, porque na mente dele está o tempo todo esse outro. Tem gente que nem conseguiu vir para o celebrando, ou não consegue vir para a reunião do celebrando, sabe por quê? Porque o outro não vem. E aí se o outro não vem, não dá para eu vir também. Consegue entender? Ou é os dois, ou não é ninguém. Porque na verdade ele precisa do outro para funcionar. Ah, eu sozinho melhorar, eu vou dizer uma coisa para você, no meu processo quem mudou fui eu. A minha esposa, ela não fez terapia, a minha esposa não entrou num grupo, porque eu entrei num grupo de apoio por 1 ano e meio, fiz o processo, minha esposa não entrou. Minha esposa não entrou nas libertações que eu entrei, não entrou nas restaurações, nos aconselhamentos, quem entrou foi eu. Eu sou casado, vou fazer 17 anos agora em janeiro que sou casado. Casei com 22 anos, minha esposa casou com 19. Nós tivemos muitos problemas, mas eu vou falar uma coisa. O meu casamento mudou a partir do 8º ano e mudou quando eu decidi mudar. Não foi ela. Deus falou para mim, eu ouvi a voz, não sei se você ouve, se a igreja ouve. Ai, Senhor, eu esqueci de perguntar. Que se eu for numa presbiteriana, esse homem está louco, está ouvindo vozes. Mas é batista, mas eu não sei ainda. Mas enfim, você pula essa parte, tá? Se você não acredita que Deus fala, você pula essa parte e não fala nada. Foi a voz da minha consciência, tá bom? E aí essa voz da consciência que, né, foi Deus para mim, me disse assim, que eu deveria ouvir e atentar para aquilo que a palavra de Deus estava me dizendo para mim, qual era o meu papel como marido, como esposo, como sacerdote, como pessoa, como homem. E que eu não olhasse para o papel dela. Ela falou, como, Senhor? Eu vou fazer tudo e ela não vai fazer nada, não é assim que a gente pensa? Mas aí eu falei, tá bom, Senhor. É a última vez, eu já tinha ido para aconselhamento muitas vezes, tentado ir embora, arrumado mala de casa muitas vezes. Já estava no 8º ano tentando, fui para o monte, desci do monte e a coisa continuava do mesmo jeito. Só que aí eu decidi então ouvir a voz do Senhor e disse, tá bom, Senhor, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. E aí iniciou-se um processo de mudança. Minha esposa nunca entrou nesse processo. Quem entrou nesse processo foi eu. E aí eu vou dizer para você, o meu casamento mudou porque eu mudei. Você vai ver a sua família mudar, porque você vai mudar. Porque quando você começa a mudar, você vai contagiar as outras pessoas. Você vai contaminar de forma boa a sua família, o seu relacionamento. E o outro vai se sentir constrangido de tanto amor que você tem para dar, sem cobrar, em troca. Porque enquanto você está cobrando, aquilo que você faz não é amor. É barganha. Eu dou se ele me dá. Se ele não me tratar bem, não trato também não. Vingança. Tem muito cristão agindo por justiça. Eu sou justo. Não, você é vingador. Você tem vingança no coração. Tá vendo aquela pessoa? Falou mal de mim, o carro atropelou. Gente, tem gente falando que Deus está nesse negócio. Olha como que Deus é justo. Passou por cima dele. Pelo amor de Deus. Se Deus fosse fazer esse tipo de justiça, eu acho que tsunami tinha passado em nós, né? Então, olha. O dependente emocional, ele tem um ciúmes possessivo, ele tem controle exagerado desse outro, tá bom? E ele considera as outras pessoas como ameaças ao seu relacionamento com a pessoa em questão. Ele prefere passar muito tempo a sós com o objeto da sua dependência e se frustra quando não consegue ficar com mais tempo com o outro, ou quando o outro escolhe outras pessoas para se relacionar. Porque ele está sugando o outro. Sabe assim, eu estou me alimentando desse outro. Só que vai chegar um momento que esse outro quer respirar. Ele não, ele quer viver um pouquinho outras coisas. Ele quer fazer cursos. Ele quer ter outras amizades. Mas a outra pessoa está sugando demais e não dá esse espaço. Lembre-se disso. O amor é uma escolha. E quando o outro vai, não significa que ele está te abandonando. Significa que você deu a opção dele ir. Porque o amor é uma escolha. Você está deixando ele ir na certeza de que ele te ama e vai voltar. Sabe o que significa isso? Que o outro tem o direito de ir e vir. Então a confiança foi estabelecida no meu relacionamento, por exemplo, com a minha esposa, com meu pai. Por exemplo, na minha igreja, meu pai é o pastor, presidente da igreja. Os jovens falavam, pastor, pastor não, ele é o meu pai, é seu pastor. Você gosta de pastor não, né? Então, o dependente, ele não divide, né? Ele quer tudo para si. Ele fica irracionalmente irritado ou depressivo quando a pessoa afasta-se, ainda que seja por pouco tempo. Então, quando alguém se afasta um pouquinho, ele já acha que talvez aquilo é rejeição. Então, que ele está sendo abandonado, que ele está sendo trocado, e aí a ira, a revolta é colocado para fora. Isso não é real. Tá? Quando o outro for um pouquinho, ficar um pouquinho distante, fica calmo, tranquilo, né? Deixa o outro ir, o outro vai voltar quando ele quiser. Se o outro foi embora para sempre, eu quero dizer uma coisa para você. Se ele for embora para sempre, é porque ele nunca foi seu amigo e você não perdeu nada. Se a pessoa te deixar, abandonar o seu casamento, é porque ele nunca te amou, ela nunca te amou. Porque por mais ciúmes que você tenha, por mais que você aprisione ele, você não vai tê-lo para sempre. Teve uma pessoa onde eu moro que tinha um ciúmes tão grande da esposa, que teve um dia que eu disse assim, porque a esposa, a mãe morava na 4 casas para baixo, e o marido não deixava ela atravessar a rua, porque os homens iriam olhar ela atravessando a rua. E aí eu disse assim para ele, faz o seguinte então, meu querido, pega a sua esposa, coloca ela dentro do guarda-roupa e tranca. Porque aí você vai ter ela só para você, ninguém vai ver. Isso está errado. A gente, por mais que a gente tenha ciúmes, não funciona. O ciúmes tem a base na insegurança. E aí muita gente está dizendo, ah, mas eu confio no meu marido, na minha esposa, no meu namorado, na minha noiva, no meu noivo, mas não confio nos outros. Não, você não confia em você mesmo. Porque é um processo que é nosso, não tem nada a ver com o outro. Porque o outro vai, independente dos seus ciúmes, porque o outro vai quando quiser. Se ele quiser ficar, fique. Com ele. Se ele quiser ir embora, deixa ele ir. O que, que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é orar. Mas se você é dependente, ah, se ele for, acabou a minha vida. E eu quero dizer para você que você tem um Deus, que é a sua vida. Sexta característica do dependente emocional. Pode? Aqui. Não tem interesse por outras amizades e tal. Fica preocupado com a aparência, personalidade, problemas ou interesses da outra pessoa. Então ele está sempre preocupado com os interesses do outro. Tem pessoas, não sei se está aqui ou não, mas tem pessoas aqui, sempre fala sobre a outra pessoa e sente a liberdade de falar por ela. Às vezes o dependente emocional ele não percebe isso, mas às vezes ele está dizendo assim, não, um dia eu convidei uma pessoa e aí falou assim, vai você e seu marido, pergunta para ele se ele vai, tá bom? Aí você me confirma, não, já está confirmado, ele vai. Mas e se ele marcou algum compromisso? Não, ele não marcou não, ele vai. Vocês conseguem entender? Que um fala pelo outro, mas como assim? Então o dependente emocional, ele não se conectou ainda, ele não entendeu que o outro é o outro, que ele é ele. Então ele e o outro, eu acho que é uma coisa só, ao ponto de eu falar que o outro vai, sendo que o outro é o outro. O outro pode ter marcado alguma coisa, o outro pode não querer ir, não é? Mas o controlador, aquele que tem o domínio sobre o outro, não, ele vai, está comprado já a passagem, vai. Mas eu não quero ir para aquele lugar. Não, mas você vai, já comprei. Né? Aí começa a briga, né? Muitas coisas podem ser evitadas. Então, o dependente emocional, ele desenvolve também fantasias românticas ou sexuais envolvendo outra pessoa. Eu quero dizer para você que num relacionamento de dependência emocional, não significa que a outra pessoa já tinha uma tendência à homossexualidade. Não. Às vezes o rapaz nunca teve nada de desejos, mas muitas vezes ele pode se envolver numa dependência emocional e pode sim começar a gostar da presença do outro. Raramente isso acontece, mas com as mulheres acontece demais isso. De que muitas amigas, né, porque as amigas se abraçam, as amigas se tocam, amigas põem a mão no cabelo da outra, isso é normal, né? Se um amigo colocar a mão na cabeça do outro, opa! Vai de ré. Eu estava numa conferência de sexualidade em Curitiba do Êxodos, em outubro. E aí eu estava lá na secretaria que vendia os materiais, eu estava entregando um DVD lá, que uma igreja gravou para mim e tal, para poder vender. E aí tinha um rapaz que começou a dialogar comigo e tal, e aí ele eu achei que ele era um pastor e tal, e aí eu coloquei a mão no ombro dele. E ele falou assim, oh, nós estamos num evento de sexualidade, você vem colocar a mão no meu ombro? Eu olhei para a cara dele e falei assim, mas por que isso te define? Porque para mim não define colocar a mão no ombro de um outro homem. Isso aí é normal, não é normal, gente? Eu aprendi que isso era normal, que um homem pode abraçar outros homens. Num determinado momento da minha vida, isso não era viável. Mas hoje eu aprendi que é totalmente saudável, que as relações de amizade você pode sim abraçar um outro rapaz. E isso não te identifica em nada. Porque a sua identidade é naquilo que você acredita. Se você acredita que você é homem, acabou, fechou. E aí, aí eu comecei a falar e tal, e aí vocês perceberam já que eu falo um pouco com as mãos, né? Então, e aí as mãos, muitas vezes é pra lá, vem pra cá, tá no processo ainda. Preciso trazer as mãos pro celebrando pra poder ajudar. Aí, que é a fase do comportamento. E aí ele disse assim, ah, pastor, essa sua mãozinha aí, tá, não sei não. Aí eu disse assim: meu filho, você não viu minha mão como era antes? Minha mão já está num processo avançado, ó. Mas eu quero te dizer que minha mão não me define. Se eu tenho um gesto para cá, tenho um gesto para lá, se a minha voz é fina, se a minha voz é grossa, isso não me define quem eu sou. O que me define quem eu sou é aquilo que eu acredito. E eu acredito que sou homem e que sou filho de Deus. E que essa é minha identidade. E aí, o dependente emocional, muitas vezes ele começa a se relacionar. E aí, muitas vezes ele entra em crise. Por quê? Porque a amiga começa a se apaixonar sem querer pela amiga. Porque ela vai gostando do toque, ela vai gostando do abraço, sabe? Então, ela está solitária, ela está carente. E ela nunca teve problema nas questões sexuais, mas pode acontecer. Então, se você encontrar ou ver alguém, às vezes até deixando o casamento, não acha que ela sempre foi lésbica, ou que teve raízes, que foi violentada, ou teve outras coisas. Às vezes é por causa da dependência emocional. E não foi ela que quis. Foi por conta da sua carência afetiva, foi por conta da falta do amor que ela não teve lá atrás, do amor fundamental. Consegue entender? Nós, como igreja, precisamos ter mais tolerância com as pessoas que sofrem. E o sofrimento das pessoas que sofrem na área da sexualidade é tanto quanto o nosso importante. Não são maiores, não são menores, é a mesma coisa. Porque dor é dor. Dor não se mede. Você não pode medir a sua dor com a dor do outro. Porque às vezes para você não é muita coisa, mas para o outro é. Então, dor é dor, o importante é isso. Fica preocupado com a aparência, já disse. Não realiza planos em curto ou longo prazo sem envolver a outra pessoa. Ou seja, o dependente emocional dá um jeito de planejar atividades sempre com essa outra pessoa. Então, marca academia, um trabalho, criando coisas para estar sempre próximo dessa outra pessoa. O dependente emocional não quer ver a realidade, quer acreditar que o outro vai lhe preencher o vazio, tá? Sempre fala sobre a outra pessoa, já falei isso. Comporta-se com a pessoa em questão de forma constrangedora e outras pessoas presentes. Ou seja, muitas vezes é o abraço exagerado, o toque exagerado, e muitas vezes está um casalzinho de namorado ali, às vezes eles se tocam tanto, às vezes no culto, e que às vezes as pessoas, os amigos, sentem até constrangido de chegar e de perguntar alguma coisa, parece que você está incomodando, né, aquelas pessoas. Então eles não percebem isso, mas eles estão no envolvimento de dependência emocional. Tanto o codependente quanto o dependente emocional, terminando, finalizando, sofrem de fome de afeto. Deus abençoe.